Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta quinta-feira do Jornal do Meio Dia, dia 12 de agosto, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Lembrando que aqui você fica bem informado, também participa, né? Porque, afinal de contas, o Jornal do Meio Dia é feito para você e por você, caro ouvinte. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes. Aqui comigo o parceiro de bancada, Marcos Bezerra. Boa tarde para você. Vamos nessa, deixar os nossos ouvintes bem informados.
Vamos lá, Kátia Gomes. Ótima tarde para você e para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia. Um grande abraço. A partir de agora, muitas informações quentíssimas e também sua participação sempre importante. Pelo nosso WhatsApp 988-29-1029, pode enviar mensagens escritas. E logo mais vai ser liberado o telefone 3675-2000 para você fazer suas observações, reivindicações, reclamações aqui no Jornal do Meio Dia. O Coutinho Neto, o repórter policial mais informado, chega também com as notícias do setor, Kátia.
Com muitas informações, entre elas, né? Já adianta, ele vai falar do caso que ocorreu em Itaien, né? Do ataque à prefeitura municipal lá. Coutinho que tem informações, né? Que vai trazer para a gente aí. Enfim. Já, ele chega aí com muitas notícias. Bem, são 12 horas e 9 minutinhos, Jornal do Meio Dia, desta quinta-feira, 12 de agosto, no ar, é um oferecimento da rede UniFTC. Conquiste o futuro com suas escolhas na rede UniFTC. Inscrições abertas. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, duas lojas para melhor te atender. Uma no calçadão da Jorge Amado e a outra na Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil em até 10 vezes sem juros ou até em 12 vezes sem juros no cartão. Deixa eu agradecer desde já aqui a audiência desses queridos amigos. Minha amiga Lil já chegou, tá ligadinha no Jornal do Meio Dia, né? Saudades de tu, quero te ver também, tá? Quero te ver, por favor, essa agenda aí é bombástica, arruma um tempinho aí, um espaço pra mim, tá bom? Ô Marcos, vamos agradecer a ela, Rosana Nascimento de Maria Jap, mamãe Aida, né? Que mandaram uma farinha maravilhosa, nos presentearam, né? Não, com uma farinha maravilhosa.
Abraço a Rosana, com certeza, obrigado.
Marcos disse que é especialista em farinha, vai te dar a nota, viu? Rosana, obrigada pelo carinho, viu? De sempre, você é demais. Você e sua mãe Maria, Dona Aida, não existem, tá? Muito, muito obrigada mesmo pelo o carinho, viu? Bem, são 12 horas e 11 minutos. A partir de agora, vamos às manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país?
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde de Salvador, que informa: dados confirmam desaceleração da Covid-19 na Bahia.
O Dia de Teresina, Piauí não registra mortes por Covid-19.
Jornal Meio Norte de Teresina cresceu 33,6%. Comércio do Piauí tem recorde nacional. Que bom, hein? Verdade. Crescimento bom, Marcos Bezerra.
Jornal Estado do Maranhão de São Luís, mais 206.870 doses de vacina reforçam campanha no estado, lá no Maranhão.
O Imparcial São Luís, oportunidade, TCE do Maranhão, anuncia novo concurso para técnicos com salários de até R$14.898,89. Tá aí, Marcos, uma boa oportunidade para os concurseiros de plantão.
É isso aí. Gazeta de Alagoas de Maceió, criança de 2 anos está entre novas vítimas da Covid em Maceió.
Triste, né? É. Folha de Pernambuco, Recife vacina a partir de 18 anos, olha só.
Diário de Pernambuco, toda a população adulta do Recife liberada para vacinação.
Ótima notícia, né? Uhum. Jornal do Comércio de Pernambuco, vacina já faz efeito nas UTIs do país, ou seja, está caindo cada vez mais o número de internados em leitos de UTIs, porque muita gente vacinada, né?
Verdade.
Algumas pessoas que chegaram a pegar a vacina, mesmo depois de ter tomado a primeira dose, não evoluiu o quadro, né, Marcos?
Isso aí. Diário do Nordeste do Ceará, comprovante de vacinação exigido para entrar no Ceará.
É, eu estava lendo essa informação ontem. Quando você chega no aeroporto, se você não apresentar um atestado, um teste de Covid, né, que você está sem e que está vacinado, você faz o teste de Covid ali mesmo. Mas tem que apresentar o teste de... O atestado de vacina, tá? Que você tomou a vacina.
Carteira de vacinação, exato.
É, exato, a carteira de vacinação, tá bom? Vamos de jornal Tribuna do Norte de Natal. CPI no Rio Grande do Norte decide quebrar sigilo bancário da CESAP.
O Globo do Rio, voto impresso é assunto encerrado, afirma Pacheco.
Só voltando aqui na Tribuna do Norte de Natal, CESAP é a Secretaria de Saúde de lá do Rio Grande do Norte, tá? CESAP. Diferente da Bahia, que é CESAB.
É.
Pra depois não falar que a gente disse CESAP, né? Correio Brasiliense, Distrito Federal, Câmara aprova em primeiro turno volta de coligações nas eleições de 2022.
Estado de Minas e Belo Horizonte, BH já tem maior movimento desde o início da pandemia.
Zero Hora, Rio Grande do Sul, Piratini avalia incluir menor tarifa como critério em leilão de pedágios.
O Estado de São Paulo, verba para a campanha eleitoral em 2022 pode chegar a 7 bilhões de reais.
É, né? Podiam lembrar também de investir mais em outras áreas, né?
Vergonhoso.
Ai, deputados, pensem mais no povo. Valor Econômico de São Paulo, PEC da reforma eleitoral, Câmara aprova volta das coligações a partir de 2022. É sempre o que é melhor para eles, né? O que é bom para eles.
Agora, São Paulo, Senado aprova a suspensão da prova de vida até o fim do ano.
Olha, muita gente já me perguntou sobre isso, então tá aí, gente, realmente o Senado aprovando, né? Então, está suspensa, então você não é obrigado, neste momento, sair em desespero para fazer essa prova de vida.
Faltando agora a sanção do presidente.
Exatamente, tá? Então, vamos aguardar aí mais novidades sobre isso. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia, isso mesmo. Lembrando que já já você vai poder participar aqui, falar conosco ao vivo, 36752000, tá? Você pode ligar e falar conosco, daqui a pouco a gente libera essa participação. Mas você que quer apenas enviar mensagem para o WhatsApp, mensagem escrita, tá? 988291029. Você já envia a partir de agora, que daqui a pouco a gente começa a divulgar. Bem... Vamos falar aqui agora dos boletins da Covid de Ilhéus e Itabuna. De Ilhéus, ó, o atualizado que eu acabei de olhar no Instagram, ilhéus.saúde, o atualizado aqui é de 10 de agosto, de anteontem. Como ontem, quando eu estava aqui no ar, não existia esse boletim ainda, só postaram mais tarde, então eu vou trazer ele aqui, tá? Ilhéus já registrou 20.047 casos confirmados, desse total 19.448. Tem atualmente 42 casos ativos, tá? Aumentou um pouquinho, porque o último tinha 40. 557 óbitos, infelizmente, por conta da Covid-19. Tem diminuído aí, sempre, Marcos, o número de pessoas internadas em leitos de UTI. Dos 81 leitos de UTI de Ilhéus, 32 estão ocupados. 17 são pacientes de outros municípios e 15 pacientes de Ilhéus, tá? Vamos para o boletim da Covid de Itabuna, que é atualizado, sai diariamente, e saiu ontem à noite, dia 11. Informa que o município de Itabuna já registrou 34.383 casos confirmados de Covid. Desse total, são 33.467 curados. No momento, Itabuna tem 288 casos ativos. Diminuiu também, hein? Que bom, deu uma diminuída aí. É, infelizmente, tem registrado 628 óbitos por conta da Covid, 628. 29 pessoas em internamento de leitos de UTI, 20 leitos de UTI disponíveis. 9 pessoas em internamentos clínicos, 37 leitos clínicos disponíveis, tá? Em Itabuna. Vamos falar de vacinação. Lembra-se que ontem, né, tava tendo 28 mais durante o dia em Ilhéus, aí já à tarde começou aí às 5 da tarde para 26 anos mais. E eu já recebi aqui hoje da SECOM Ilhéus, que nesta quinta-feira, tá? Também começando às 5 da tarde e vai até às 9 da noite. Vacinação, primeira dose contra a Covid-19 para 24 anos mais. Novinhos, façam a festa agora, aproveitem.
Que ótimo, que bom.
Quantos anos o Lincoln tem?
25.
Seu filho?
Uhum.
Então ele já vai tomar
já
agora.
Já pode, é.
É, alô Lincoln, aproveita aí para ir para fila, vá logo.
Uhum.
Então você que tem 24 anos mais, tá? Aqui em Ilhéus, a partir de 24 anos, anote aí o local. Teatro Municipal de Ilhéus, ali na Rua Jorge Amado, no centro. Todo mundo sabe onde fica o Teatro Municipal de Ilhéus, próximo à Catedral. E também no Colégio Professor Horizontina Conceição. Colégio Professor Horizontina Conceição, no Hernani Sá, famosa Urbis. Começa às 5 da tarde, então vá logo, almoce, se organize e vá para a fila. Leve o CPF, cartão do SUS, comprovante de residência. O cartão de vacinação é caso você possua. Se não tiver lá, você recebe um. Então, por favor, você que tem 24 anos ou mais, em Ilhéus, vá se vacinar. Não perca essa oportunidade hoje a partir das 5 horas da tarde. Combinado assim? Mandar um beijo aqui para a Sene do SESC Senat, sempre acompanhando a gente aqui, né, Sene? Quem é que está acompanhando? Maluquinho do SESC Senat, né, em atendimento odontológico, porque ele é maluquinho. E desejar feliz aniversário para Eliane Miranda. Um beijo para Eliane, amiga de Sene, parabéns. Muitas felicidades. Obrigada a todos vocês do SESC Senat, né, que fica lá em Itabuna. Estão sempre acompanhando, né, o Jornal do Meio Dia. Muito obrigada mesmo, tá certo? Ó, deixa eu falar de um curso, de uma oficina gratuita que vai acontecer na UniFTC Itabuna, tá? Isso mesmo, de dia 16 agora de agosto até dia 26, de 16 a 26 de agosto, tá? Oficina gratuita de nutrição para merendeiras da rede municipal de ensino. Então, com o objetivo de capacitar os profissionais da rede municipal de ensino para um retorno seguro das aulas presenciais, a Faculdade UniFTC Itabuna, em parceria com a Prefeitura Municipal, realiza oficinas gratuitas de nutrição para capacitar cerca de 140 merendeiras que fazem parte do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, da cidade lá, tá? De Itabuna. Então, para a elaboração das oficinas, as merendeiras serão divididas em 4 grupos, com 20 integrantes cada, de modo a facilitar o processo de comunicação. Então, essa capacitação vai ocorrer de 16 a 26 de agosto, na sede, né, da Faculdade UniFTC, na Praça José Bastos. Então, aproveite essa oportunidade para participar, tá bom? A nutricionista Débora Oliveira, né, uma das responsáveis aí pela oficina, ela diz que a alimentação adequada e saudável é um direito que deve ser respeitado e destaca a importância de promover a capacitação para profissionais da área. Exatamente, concordo plenamente, né? Os nossos estudantes, né, Marcos?
Verdade.
Da rede pública de ensino aí, seja no estado ou no município, né? Tem que ter aí toda essa alimentação saudável, com todo o cuidado possível. Então, parabéns aí à rede UniFTC por essa iniciativa, tá? Aproveitar e mandar um abraço aí para todos da rede UniFTC, diretor professor Kaminski Melo, o reitor da rede UniFTC, o professor Cristiano Lobo. Obrigada aí a vocês, tá? Pela parceria. 12 horas e 21 minutos, nós vamos mudar de assunto e trazer informações, né, Marcos? Mais resultados aí em relação àquela operação de ontem. Da polícia.
Operação Nefanda, né?
É, a Operação Nefanda, que foi antecedida pela Operação Anox, inclusive. Marcos vai trazer detalhes. Porque a CGU aponta aí superfaturamento de mais de 500 mil reais em contrato da Prefeitura. Parece que o governo Marão nega. Como assim?
Ilhéus acordou com a notícia de que a Prefeitura é alvo de mais uma investigação policial por suspeita de desvio de recursos para o combate à Covid-19. Deflagrada ontem pela Polícia Federal e a Controladoria Geral da União, CGU, a Operação Nefanda foi antecedida pela Operação Anóxia, feita no dia 22 de dezembro do ano passado pelas mesmas instituições. Na primeira, os investigadores apontaram superfaturamento de R$ 110 mil reais no contrato da HSC Serviços Empresariais, contratada pelo município para gerir o Centro Covid. A segunda operação investiga o contrato da empresa responsável por administrar o abrigo onde pacientes com Covid-19 foram hospedados em Mamoã, no litoral norte de Ilhéus. Dessa vez, segundo a CGU e a PF, a suspeita de superfaturamento é de R$ 571.656,04 em pagamentos no período de julho a setembro de 2020. Essa quantia corresponde a 47,8% do valor total pago à empresa contratada, R$ 1.195.756.
Pois é, né? A empresa iniciou o serviço antes da contratação, diz a CGU. O nome da empresa beneficiária do contrato 163/2020 da administração do abrigo de campanha é Taline S. Souza Eireli. De acordo aí com a CGU, que divulgou nota sobre a operação, apesar do contrato ter sido homologado em setembro de 2020, a empresa iniciou a prestação de serviço antes do final do mês de junho. Antes, né? No final do mês de junho, no caso. Ainda segundo o órgão de controle externo, mesmo sem a cobertura contratual, a Secretaria de Saúde de Ilhéus pagou quase R$500.000 à contratada, o que teria sido comprovado por meio da análise de documentos e da visita de membros da CGU ao município. A Prefeitura emitiu nota, Marcos, sobre a Operação Nefanda? Disse o quê?
Pois é, às 12h45 de ontem, por meio de nota publicada no site da Prefeitura, o governo Mário Alexandre negou as suspeitas levantadas pela CGU e pela Polícia Federal. Conforme o texto, a assessoria jurídica e os órgãos de controle interno do município acompanharam as buscas da Operação Nefanda. A nota diz que a Prefeitura vai comprovar com documentos que os serviços contratados para o funcionamento do abrigo de campanha foram prestados de forma regular. O governo acrescenta que a prestação de contas do uso dos recursos foi feita sem atraso à Controladoria Geral da União. A Prefeitura Municipal de Ilhéus preza pelos princípios da publicidade e transparência dos atos públicos e, sobremaneira, pelo princípio da legalidade, a corroborar com a atuação dos órgãos de controle externo, inclusive apurando a responsabilidade de servidores, se for necessário, conclui a nota.
Pois é, né? Tá aí o que diz a CGU, que é a Controladoria Geral da União, participando dessa Operação Nefanda junto com a Polícia Federal. E a nota, né, gente? A gente divulgou aqui o que disse a nota da própria CGU, né, informando aí a superfaturamento de mais de 500 mil, né, dizendo que a empresa iniciou a prestação do serviço antes, né, no final do mês de junho, então recebeu antes do tempo correto. É um negócio complicado, viu, Marcos Bezerra? Vamos aguardar aí mais novidades sobre essa questão.
É verdade.
Olha, estamos de olho, hein? Justiça também, Polícia Federal. Polícia Federal vem fazendo um bom trabalho nesse país, viu? CGU, Ministério Público, então, nem se fala, sempre jogando duro, né?
É.
A gente pede que jogue mais.
Eu só acho que quando tá tudo certinho, a Polícia Federal não bate nem a CGU, nem em nenhuma cidade.
Não é à toa, né?
É.
Não é à toa. Aí tem. Mas, enfim, a gente aguarda a Justiça, né? Informar pra gente oficialmente as informações, a própria Polícia Federal. São 12 horas e 26 minutos. O nosso repórter Coutinho Neto entende bem aí de polícia, está sempre com informações do setor policial e tem notícias para nós, não é isso, Coutinho? Boa tarde para você.
Onde tem fogo, tem fumaça, não é isso, Cátia?
Onde
tem fumaça, tem fogo.
Após.
Isso é antigo.
Super, vovó já dizia. Meu filho,
com
tu vai
certeza.
Ver coisa.
Meu saudoso, doutor Coutinho, minha avó, mamãe Ayá. E viu também, viu que boa cama faz, nela se deita.
Ah, pois.
Após minha comadre, Kátia, muito boa tarde para você, excelente quinta-feira. Notícias de polícia, sim, assim também para você, meu compadre Marcos Bezerra. Ótima quinta-feira.
Ótima quinta para você também, Coutinho, ótimo trabalho.
Para todos nós, você também que está trabalhando, acompanhando, viajando, dirigindo, descansando, mas está sintonizado aqui no Jornal do Meio-Dia, também um grande abraço e uma ótima quinta-feira. Sabe por quê? Porque a nossa viatura já está pronta, preparada, abastecida, e você é meu convidado. Pode abrir a porta é generosa, a porta é grande, coloque a sua máscara, passe seu álcool gel e aperte bastante o cinto de segurança, porque você já embarcou comigo nas notícias de polícia. Olha, a Polícia Rodoviária Federal prendeu em flagrante na tarde de ontem, quarta-feira, um casal que transportava cerca de 16,5 kg de cocaína, uma pistola 380, munições e ainda a quantia de R$ 2.000. O motorista do carro de passeio informou que saíram do interior de Minas Gerais com destino a Itabuna, aqui vizinho a Ilhéus. O motorista de 31 anos de idade fez a manobra perigosa ao visualizar uma viatura da Polícia Rodoviária Federal quando trafegavam pela rodovia no município de Itapetinga, no sudoeste da Bahia. Na tentativa de fuga, o condutor do carro de passeio quase provocou um acidente. Ao ser interceptado, o homem alegou que estava retornando de uma festa de aniversário no estado de Minas Gerais. Obviamente, com o treinamento e capacidade dos policiais, eles suspeitaram imediatamente da versão e decidiram fazer um levantamento mais detalhado. Eles descobriram que o motorista do carro de passeio já havia sido preso por porte de arma de fogo. Durante as buscas, os policiais encontraram os tabletes de cocaína no painel do veículo. O casal foi preso por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Os dois, o homem e a mulher, e todo o material apreendido foram levados para a Delegacia de Polícia Civil de Itapetinga, onde é a 21ª Corpim. A ação da Polícia Rodoviária Federal contou com apoio da Polícia Militar e da Guarda Civil de Itapetinga. Olha, muitos casos chegaram e foram registrados no plantão policial do Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães, em Itabuna, nas últimas horas. Vamos aqui aos principais deles, hein? É Cailan Sampaio Neto, 17 anos de idade, morador do povoado de Tenente Mariano, foi baleado na noite de terça-feira em uma fazenda nas imediações de Bicuí. As circunstâncias estão sendo ainda investigadas. Cailan foi socorrido para o hospital de base Luiz Eduardo Magalhães. Seu estado de saúde, até o momento, não foi divulgado. Também deu entrada naquela unidade hospitalar o jovem João Pedro Agolo Macedo Soares, de 22 anos de idade, morador do centro de Quaraci. De acordo com informações, João teria abordado uma mulher comprometida e acabou espancado em via pública. Samuel Máximo da Luz, 25 anos, foi baleado pelo ex-marido de sua atual companheira. Este fato aconteceu porque o ex-marido foi até o acampamento Antônio Dantas, em Camamu, e acabou encontrando Samuel, que estava jogando futebol com amigos, quando o atirador invadiu o local, disparando vários tiros contra a vítima Samuel, que foi atingido na testa. Uma equipe, o 92, também conduziu Samuel para o hospital de base. Mais um caso envolvendo o setor policial e atendimento médico em Itabuna, no hospital de base. Leandro Silva de Jesus, 26 anos de idade, morador do Pedro Jerônimo, em Itabuna. Ele foi vítima de arma branca em circunstâncias que estão sendo apuradas pela polícia. No município de Una, atenção você de Una, viu? Na manhã de ontem, quarta-feira, policiais civis cumpriram e efetuaram o mandado de busca domiciliar na fazenda Gavião, área da retomada indígena Serra dos Trempes 2, município de Una, que deram cumprimento ao mandado de prisão preventiva do investigado, conhecido como Cacique Pascoal. Cacique Pascoal, 56 anos de idade, natural de Una. A busca domiciliar resultou na apreensão de 3 armas de fogo, tipo espingardas e munições, além de celulares. O investigado também será atuado em flagrante delito pelo crime de posse irregular de arma de fogo. As ordens judiciais decretadas pela Justiça da Comarca de Una decorrem da investigação de homicídio ocorrido este ano, no dia 17 de abril, por volta das 7h15 da noite, no distrito de Vila Brasil, quando o investigado ceifou a vida de Alcione Xavier de Oliveira, vulgo Gajão. Segundo o apurado, o investigado e a vítima estavam bebendo e, depois de uma discussão, a vítima saiu do bar em direção à fazenda onde trabalha, sendo que o investigado pegou o seu veículo, foi em direção da vítima e, ao se aproximar, desferiu um tiro contra o mesmo, que veio a solo, e em seguida o acusado passou por cima do corpo da vítima com o veículo pelo menos 2 vezes para concluir e garantir a morte do mesmo. A investigação foi presidida pelo delegado de Polícia Civil, Renato Fernandes Ribeiro, substituto da Delegacia Territorial de Una, e contou com o planejamento e apoio operacional da 7ª Corpim, aqui da cidade de Ilhéus. Ainda no município de Una, um jovem, identificado como Erivelton Santos Silva, 25 anos de idade, foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira, próximo à caixa d'água no bairro Sucupira, naquele município. Segundo a Polícia Civil, o homem tinha perfurações de tiros na região frontal da cabeça. Mas, Kátia, daqui a pouco, hein? Você chamou no destaque hoje, na abertura do Jornal do Meio-Dia. E é verdade. Homens encapuzados atiraram e tentaram pôr fogo em uma prefeitura do sul da Bahia. Daqui a pouquinho, os detalhes completos desta ocorrência e as novidades deste caso, você vai saber aqui a bordo da sua viatura da 102,9 no Jornal do Meio-Dia, com informação que você precisa na hora do almoço, que continua na companhia de Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho, pelas informações. Até daqui a pouco com mais notícias. Olha, rapidamente aqui, antes de irmos para o intervalo comercial, uma nota de falecimento aqui. Morre o Leto Nicolau, tá? Criador da Filarmônica Capitania dos Ilhéus, infelizmente. Então, faleceu por volta das 10 da noite de ontem, infelizmente, o compositor e regente Leto Nicolau, de 60 anos, criador da Sociedade Filarmônica Capitania dos Ilhéus. Segundo informações de amigos, ele sofreu um infarto fulminante. Nós não temos detalhes sobre velório ou enterro, tá? Caso alguém tenha informações, envie aqui para o WhatsApp da Gabi 988291029 ou até mesmo pode ligar para o 36752000. Nós da Gabriela FM deixamos aqui nossos sentimentos aos familiares do Leto Nicolau. Bem, vamos a um rápido intervalo e voltamos já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
12 horas e 41 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, o oferecimento Rede Uni FTC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. Bem, gente, ontem na quarta-feira não deu tempo para eu fazer o sorteio do papel de parede, tá? Da Zoom Casa Decor, mas hoje a gente faz. Então, você que não colocou o nome ainda, aproveite, dá tempo, tá? Coloca o nome completo, ok? Sorteio Zoom Casa Decor, Z-U-M, Zoom Casa Decor. No final do programa, o Marquinhos vai ali, ó, corre e faz o sorteio e a gente divulga, tá bom? Vamos liberar também a participação do nosso ouvinte, Marcos?
Vamos lá.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio Dia.
Pronto, 36752000, você fala conosco ao vivo, faz a denúncia, sua reclamação, deixa aqui a sua opinião, ou até mesmo envia aí a sua mensagem escrita para o WhatsApp, tá? 988291029. Não pode, amigo, coloca aí, manda aí. No WhatsApp da Gabi, 988291029, tá? Não pode, marmelada. Deixa eu mandar um abraço aqui para o meu amigo Wilson, ele que está acompanhando o Jornal do Meio Dia. Wilson, você é assessor do Coronel Serpa, não é? Mandar um abraço para meu amigo Coronel Serpa, um cara que eu admiro muito, gosto muito dessa pessoa, assim como meu amigo Wilson, viu? Um abração para vocês, obrigado pela audiência. Tem um ouvinte na linha, Marcos?
Temos sim.
Vamos lá, então, boa tarde, quem fala e de onde?
Boa tarde, Kátia. Angélica do Nacional da Vitória.
Quem?
Angélica do Nacional da Vitória.
Oi, Angélica, minha vizinha? Vizinha sim, né, do bairro.
Oi?
Vizinha porque moramos no mesmo bairro, Nossa Senhora da Vitória.
É, sim, então, eu não desligo meu rádio não, a Gabriela é direto dentro de casa.
Ah, obrigada, Angélica.
Então, Kátia, eu quero primeiro, né, dar uma boa tarde para os amigos lá de Panelinha, que estão curtindo lá, você agora está te ouvindo. De Maraú, né? Inclusive, eu mandei um vídeo aí pra Gabi, pra você olhar a situação da estrada de Maraú. Gente, eu fico assim olhando, meu Deus, esse povo não tem coração, né? Porque se uma pessoa passar mal lá em Maraú, vai morrer, porque não tem como trazer pra aqui. Tem como tirar. Será que eles não têm, não olham isso?
Não é, mulher?
O ônibus só tem um ônibus, Maraú. Vai às 3:30 da tarde, né? Sai daqui pra lá.
Sai de Ilhéus.
E volta outro dia às 6 horas.
Sai 3:30 da tarde de Ilhéus.
E agora com a estrada, né?
Hein, Angélica?
Oi?
O ônibus sai de Ilhéus 3:30 da tarde pra ir pra Maraú, né?
Uhum.
E só tem retorno aí no outro dia.
No outro dia,
menina,
é a rota que roda, tá lá.
Às vezes eu me pergunto assim, sabe, se a gente tá vivendo no fim do mundo, gente? Né? Uma falta de ônibus, uma falta de linhas, assim, que atenda de verdade o povo, né? Impressionante.
Com certeza, esse povo tem coração.
É, complicado, viu, Angélica? Tá nos ouvindo?
Cortou a ligação. Né?
Angélica? Mas ela tá na linha, não tá? É, deve ter caído, mas ela deu o recado. Ela reclamou dessa estrada para Maraú, que tá muito ruim, né? O ônibus não tem tanto, um que sai 3:30 da tarde de Ilhéus para lá, para retornar, só retorna outro dia. Então, assim, eu acho que muita coisa nessa Bahia tá precisando melhorar, viu, gente? Pelo amor de Deus. Tem coisas que nem parece que a gente tá num estado tão conhecido, né, Marcos? Nem parece que a gente tá em 2021.
Um estado do tamanho vocação pro turismo nessa situação, né?
Exato, vergonhoso, viu? Uhum. Temos mensagens no nosso WhatsApp, Marcos, 988291029.
Temos, sim. Boa tarde, Kátia, Marcos. Sou Leila, moradora aqui de Ilhéus, do Nelson Costa, Alto Bela Vista. Minha mãe mora no distrito de São Roque, município de Quaraci. Estou pedindo apelo ao prefeito Jadson para colocar o ônibus para o distrito, que os meninos estão todos sem estudar. Minha irmã, principalmente, está no segundo ano e não pode desistir.
Nossa.
Prefeito, organiza um ônibus aí para pegar os estudantes no distrito de São Roque, isso lá em Quaraci.
Então, atenção aí, o senhor prefeito de Quaraci, como é o nome do cara? Falou aí agora.
Colocou aqui Jadson.
Jadson, prefeito de Quaraci. Vamos ajudar o povo aí, prefeito Jadson de Quaraci. Vamos colocar aí os ônibus que atendam realmente, né? Os meninos que precisam estudar. Então, os senhores prefeitos, né? Hoje eu estava observando, Marcos, em Ilhéus... muito estudante nos pontos de ônibus. E você via a insatisfação, dava pra perceber. Ah. Né? Teve, como eu parei perto de mim, eu falei, muito tempo aí, ó, horas.
Pois é.
Rapaz, difícil, viu, Marco Bezerra em Ilhéus, viu? O povo, né? E não é só em Ilhéus, tá aí a reclamação 24 assim, mas falando especificamente de Ilhéus, que é uma cidade maior, né? Que não deveria estar passando por isso. Pelo amor de Deus. Duas empresas de ônibus coletivo tem na cidade, não é isso?
Isso.
Pelo amor de Deus.
Aí o Estado libera as aulas, né? Até na forma híbrida e presencial também. Uhum. E aí, cadê as condições para os estudantes irem?
Pois é. Triste realidade. Uhum. Temos outro ouvinte na linha. Boa tarde, quem fala e de onde?
Alô, boa tarde.
Boa tarde.
Eu sou o Jusimar de Lagoa Encantada.
Tudo bem?
Tudo bem, graças a Deus.
Pois não, meu querido.
Antes de tudo, gostaria de parabenizar vocês pelo ótimo programa que vocês fazem, o espaço que vocês concede para nós, os ouvintes.
Obrigada.
Dia 28 desse mês, nós vamos fazer um mutirão de limpeza em Lagoa Encantada. Eu queria aproveitar a audiência de vocês e anunciar aqui para os meus conterrâneos aí de Lagoa Encantada.
Pronto.
Já fixei alguns cartazes aí na Lagoa, nos bares, né? E queremos contar com a comunidade para estarmos juntos dia 28, é um sábado, para a gente fazer esse mutirão de limpeza nas margens aí de nossa lagoa. Você sabe muito bem, Lagoa Encantada é um paraíso, né, natural, temos belezas aí natural. E nós, como nativos, queremos manter o ambiente limpo, preservar o meio ambiente, né? Tenho 33 anos, sou nativo, todo mundo conhece a minha família. Eu tenho um filhinho de 1 ano e 5 meses, eu quero ver meu filho nadando na lagoa, né?
Claro.
Desfrutando de uma deliciosa moqueca de rubalo, tilápia, enfim. Então, o foco, a ideia é conscientizar os moradores, né? Que preserve, nós precisamos preservar o meio ambiente, cuidar do meio ambiente. Então, eis aqui o meu convite a todos os moradores aí de Lagoa para o dia 28 desse mês de agosto. Às 6:30 da manhã estaremos aí reunidos para a gente fazer essa limpeza e vai ser muito importante, muito legal.
Que bacana, viu? Parabéns pela iniciativa, tá? Como é seu nome mesmo?
Jusimar.
Jusimar?
Isso.
Então, parabéns, Jucimar, pela iniciativa, né? Parabéns desde já para quem vai participar. É isso aí, cada um fazendo sua parte, né? Que quem isso. deveria fazer não faz, mas o povo faz. É isso?
Então, era isso. Só para concluir, era isso que eu ia falar, entendeu? Se nós formos esperar, é triste, é chato dizer isso, mas é a verdade. O poder público, infelizmente, a gente vê a falta dele, né? Do poder público, o município, na realidade, né? Uhum. O governo municipal, enfim, aí é triste, é chato, sentimento de tristeza. Nós somos nativos aí, não temos nenhum projeto, nenhum investimento para alguma infraestrutura, entendeu? Então, o colégio mesmo, o posto de saúde, a gente vê a decadência que está. Então, isso é um exemplo para nós, moradores nativos, temos cuidado na hora que vamos votar, né? Nós que escolhemos, enfim. Mas se esperamos, eu não vou desistir em ver minha Lagoa Encantada bem. Estou falando, isso aqui não é algo político, não é nada, é um desabafo de um morador, de um nativo, que claro. Quer ver tudo bem, tudo organizado, investimentos, termos retornos, enfim. Mas eu creio que vai dar tudo certo, em nome de Jesus.
Tá bom, Jucimar. Um abraço pra você, tá? Parabéns
outro.
Aí.
Outro.
Tá aí, né? Então, o pessoal da Lagoa Encantada, ajuda aí, contribua, participe, né, Marquinhos?
É verdade. Esse mutirão de limpeza é importante. E sem falar nas outras coisas que o pessoal de lá precisa, em transporte adequado, a estrada, sempre. O pessoal reclama demais, hein?
Postos de saúde, que falta médico sempre, né? Enfim. 12 horas e 50 minutos, vamos ao noticiário estadual, temos notícias aí. Vamos falar de uma operação do Ministério Público contra fraudes em documentos de carros roubados de locadoras. E aí essa operação cumprindo mandados de prisão em busca aqui na Bahia, né, Marcos?
É uma operação do Ministério Público da Bahia, MPBA, com apoio da Polícia Civil, cumpre hoje, quinta-feira, em diversas cidades baianas, mandados de prisão e busca e apreensão contra investigados por fraudes e adulteração em documentos de carros subtraídos de locadoras. Segundo a Polícia Civil, a Operação Fake Rent cumpre 3 mandados de prisão e 21 de busca e apreensão em Salvador, Lauro de Freitas, Dias d'Ávila, Simões Filho, Camaçari e Eunápolis. Um dos mandados de prisão foi cumprido no bairro da Caixa d'Água, na capital baiana, contra um homem suspeito de estelionato. Ainda de acordo com a Polícia Civil, conforme a apuração do MP Bahia, o golpe teve início há cerca de 5 anos, no Departamento Estadual de Trânsito da Bahia, DETRAN. As investigações apontaram que, após subtrair os carros de locadores, sendo a maioria de luxo, os fraudadores conseguiam transferir esses veículos para laranjas, pessoas falecidas ou terceiros que tiveram seus dados utilizados sem seu conhecimento, a partir da adulteração com a participação de servidores do DETRAN. Participam da operação equipes do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas do MP Bahia, GAECO, equipes dos Departamentos de Polícia Metropolitana, DEPOM, de Homicídios e Proteção à Pessoa, DHPP, de Repressão a Combate ao Crime e Combate ao Crime Organizado, DRACO, da Assessoria Executiva de Operações de Polícia Judiciária, ASPJ, e também a Coordenação de Operações Especiais, o COE.
Pois é, uma operação grande, né, Marcos? Ocorrendo em diversas cidades baianas, como o Marcos acabou de dizer, né? Salvador, Lauro de Freitas, Dia d'Ávila, Simões Filho, Camaçari, Eunápolis. Muito sério isso aqui. 12 horas e 52 minutos, o nosso repórter Coutinho Neto está de volta com mais informações do setor policial, não é isso, Coutinho?
Isto, Kátia, com destaque na matéria em relação à tentativa de incêndio que uma dupla criminosa acabou tocando o terror em uma prefeitura aqui da região. Mas, portanto, aqui a sua viatura da 102,9 vai trazer esta informação a partir de agora. O atentado aconteceu contra a prefeitura do município de Itanhém. Este fato foi registrado ontem à noite por volta das 22 horas. Tiros foram disparados contra a sede do Executivo Municipal depois de uma tentativa de pôr fogo no prédio. As marcas das balas ficaram na parede e um vidro chegou a ser destruído. Após o atentado, incêndio criminoso no prédio da Prefeitura Municipal de Itanhém, fato ocorrido ontem à noite, o prefeito municipal da cidade, Nildson Medeiros, emitiu uma nota de esclarecimento repudiando o ato criminoso. A nota diz o seguinte: o prefeito Nildson Medeiros Medeiros, da município de Itanhaém, repudia os ataques ao prédio da prefeitura de Itanhaém, ocorrido por volta das 22 horas de ontem, quarta-feira, quando criminosos tentaram pôr fogo na sede do Executivo Municipal, efetuando disparos de arma de fogo. No momento dos ataques, apenas o vigilante estava no local e não ficou ferido. O fogo, que foi colocado no tapete da porta central da prefeitura, foi contido por populares que passavam pela Praça Castro Alves. O prefeito confia nas polícias militares e civil, no Ministério Público e na Justiça e acredita que os criminosos serão rapidamente identificados e exemplarmente punidos. Tempo em que reafirma seu compromisso com a democracia e com o combate à violência, seja ela de qualquer natureza. De igual forma, Nildson Medeiros reafirmar com a população de Itanhaém compromisso de continuar construindo um município mais desenvolvido, mais humano e mais solidário. Tem, portanto, a nota deste fato repugnante, lamentável, ocorrido ontem à noite em Itanhaém. Seguindo, no extremo sul da Bahia, um homem foi encontrado morto na manhã de ontem, quarta-feira, às margens da BR-030, entre Dário Meira e o trocamento de Ibitupã, município de Ibicuí. De acordo com as informações preliminares, o corpo da vítima apresentava marca de tiro, inclusive na cabeça. A polícia militar e civil foram acionadas por populares que encontraram o corpo da vítima, identificada pelo apelido de Xande. Xande era morador de Ibitupã. Até agora não se sabe a autoria nem a motivação. Policiais militares e rodoviários realizaram a prisão de dois criminosos na cidade de Teolândia. No momento da prisão, os acusados estavam em um carro roubado e armados com revólveres calibres 38 e 32, além de vasta munição. Os acusados, esta dupla criminosa, são oriundos de Itabuna. Eles seriam moradores dos bairros São Lourenço e Urbis 4. Eles teriam participado daquele sequestro que falamos aqui, da filha de um empresário do município de Itapé, fato ocorrido no final do mês passado. Segundo informações, o carro que a dupla estava no momento em que foram detidos em Teolândia seria o mesmo que eles teriam utilizado para fugir, depois de abandonar a vítima do sequestro aqui na nossa região. Os militares teriam sido identificados, os meriantes, melhor dizendo, teriam sido identificados pelos prenomes de Iago e Ronielli. Ambos deverão ser recambiados para Itabuna nas próximas horas. Cosme Ferreira da Paixão, 56 anos de idade, morreu meio-dia ontem na BR-116 Sul, em Santo Estevão, localidade próxima à Feira de Santana. Ele pilotava a motocicleta Honda, que colidiu com outro veículo de dados ignorados. No município de Irará, uma operação policial realizada desde a madrugada da última terça-feira busca suspeitos de roubos a bancos nos municípios de Irará e toda a região de Feira de Santana. Segundo a Polícia Militar, equipes da Rondesp, que faziam rondas rotineiras em Irará, encontraram um grupo criminoso na estrada, uma localidade conhecida como Comba de Juarez, onde houve confronto. No entanto, os suspeitos conseguiram fugir para uma área de Matagal. A polícia informou que os policiais precisaram do apoio do BOPE, da polícia de choque, de um helicóptero do GRAE, além de uma equipe da CIP Litoral Norte. A caçada continua. Voltaremos amanhã com novas notícias de polícia aqui no seu jornal do meio-dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na companhia de Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto, pelas informações, tá? Nós vamos de notícia aqui, que já já a gente tem que finalizar aí o programa, porque já são 12 horas e 57 minutos.
Mandar só um alô pro pessoal da fanpage, Kátia. Tati Silva acompanhando, o Elton Araújo Reis, manda boa tarde. Também a Edilza Santos, a Noêmia Vidal e também aqui acompanhando tem o João Esteves, né?
Todo obrigado mundo da fanpage? Audiência.
Da fanpage.
Obrigada, pessoal da fanpage, pelo Facebook, acompanhando a gente. Um abraço a todos vocês, tá?
E também a Vanessa, né, de Ilhéus, aqui acompanhando a gente, né? Obrigado pela audiência.
Valeu, Vanessa. Um beijão para você. Olha, vamos de informações. Vamos falar aqui que a CIB autoriza doses de vacinas diferentes para grávidas e puérperas. O que é isso? A intercambialidade de doses de vacina contra a Covid-19 para gestantes, ela foi aprovada pela Comissão Intergestores Bipartite, que é a CIB aqui da Bahia, com a decisão de ontem, de anteontem, saiu, né, na terça, as gestantes e puérperas que receberam a primeira dose da vacina AstraZeneca Oxford poderão completar a cobertura vacinal com a vacina da Pfizer, tá? É, ou a vacina da Coronavac, no caso aí. Então, porque você se lembra, né? Quando suspendeu, o Ministério da Saúde suspendeu que as grávidas não tomassem mais a Oxford AstraZeneca. Então, quem já tinha tomado a primeira dose, agora vai tomar a segunda dose da Pfizer ou da Coronavac, tá? Uhum. Então, foi publicado ontem no Diário Oficial do Estado da Bahia. A resolução também vale para grávidas sem fatores adicionais de risco. As gestantes e puérperas que ainda não receberam a primeira dose da vacina, a orientação é para que tomem os imunizantes que não têm o vetor viral, isto é, a Coronavac ou a Pfizer, né? E a diretora da Vigilância Epidemiológica do Estado, a Márcia São Pedro, explica que os municípios já podem seguir a resolução da CIB, respeitando o intervalo previsto, claro, entre as doses. Tem informações também sobre a suspensão de condicionante para o envio de doses a municípios, né, Marcos?
É isso mesmo. A CIB também mudou o critério para a distribuição de doses de vacinas aos municípios. Até então, de acordo com a resolução da CIB, as vacinas estavam sendo remetidas exclusivamente aos municípios que tinham aplicado 85% ou mais das doses anteriores. A partir de agora, todos receberão, explica Márcia São Pedro. A mudança poderá ser revisada caso os municípios não utilizem as vacinas com celeridade. Essa questão será constantemente reavaliada para que não haja prejuízo no avanço da imunização, conclui a gestora.
Tá aí, né? Bem, a gente vai direto para o noticiário nacional aqui. A notícia não é boa, né? É, vamos falar da morte do ator Tarcísio Meira. Então, a TV brasileira está de luto. O ator Tarcísio Meira morreu hoje, aos 85 anos, vítima da Covid-19. A informação foi confirmada pela assessoria do ator. O Tarcísio estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, ao lado da esposa Glória Menezes, de 86, tá? Ao lado, né, gente? Não, óbvio, ele estava na UTI, ela estava num quarto, né? Mas foram internados no mesmo dia. O Tarcísio e a Glória estavam casados desde 1962, Marcos. É, os dois haviam tomado as duas doses já de vacina contra o coronavírus em março deste ano. Eram considerados um casal exemplar, né? Um casal bonito,
sim.
Né? Que demonstrava muito amor um pelo outro. O Tarcísio Meira chegou a ser entubado e a Glória Menezes apresentou sintomas leves da doença. Mesmo com as duas doses tomadas, né, da vacina, isso não significa que o indivíduo não corre mais riscos de ser infectado pela Covid-19, viu? Fica aí essa importante informação. Ele teve, né, de realizar sessões de diálise contínua, né? Então, a famosa hemodiálise ele teve que fazer devido às dificuldades nas funções renais, conforme foi apontado em pronunciamento do Hospital Albert Einstein, né, onde ele realizava o tratamento. Em relação à vida e à carreira do Tarcísio, resume para a gente, por favor, Marcos.
Pois é, o Tarcísio Pereira de Magalhães Sobrinho, como é o seu nome de batismo, nasceu na cidade de São Paulo em 5 de outubro de 1935. Considerado um dos maiores atores da sua geração, antes de entrar para o meio artístico, Tarcísio Meira sonhava em ser diplomata, mas os planos não deram certo. Ele reprovou na primeira prova e acabou entrando no teatro naquele mesmo ano, em 1957. Com relação ao amor pela esposa, Tarcísio Meira foi casado com a atriz Glória Menezes. Os dois tiveram um dos casamentos mais duradouros da televisão brasileira. Eles se conheceram em 1961 no teleteatro Uma Pires Comigo, na TV Tupi. E bodas de cereja, 59 anos de casamento, é para poucos casais, hein, cara?
Nossa, Marcos, muito tempo, né? Então, aqui foi a... como no juramento, né, que a morte os separe, né? Uhum. A morte acabou separando eles dois. Nossos sentimentos aos familiares do Tarcísio Meira, né, e que Deus conforte aí, principalmente a esposa Glória Menezes, filhos, porque não é fácil não, viu? Então, infelizmente, a Covid-19 ainda fazendo vítimas, né, no país. E quem faleceu também, gente, foi o ator Paulo José. Morreu no Rio de Janeiro aos 84 anos ontem, tá? O ator Paulo José. Ele estava internado havia 20 dias e faleceu em decorrência de uma pneumonia. Há mais de 20 anos, ele sofria de mal de Parkinson, tá? O ator Paulo José deixa esposa e quatro filhos. Ana, Bel e Clara Kurtner. também a Clara bem conhecida, né? Belcourt, né? É, também atriz. É, são filhas aí do relacionamento com a atriz Dina Sfati, né? Ah, enfim. Então, infelizmente, aí também morreu o ator Paulo José. No caso, ele, o falecimento foi ontem. Mudando de assunto rapidamente, Marcos Bezerra, gasolina mais cara a partir de hoje, hein?
Conte uma novidade, Kátia Gomes.
Ai, Jesus, difícil.
Olha, a Petrobras anunciou ontem que o preço da gasolina nas refinarias vai subir 3,3% a partir desta quinta-feira, saindo de R$ 2,69 para R$ 2,78. Em muitas cidades baianas, o preço do combustível nas bombas já ultrapassou a marca dos R$ 6,00 por litro. A nota divulgada pelo estatal informa que o novo reajuste acompanha a elevação nos patamares internacionais de preços. Ao longo do ano de 2021, a Petrobras aumentou o preço da gasolina nas refinarias em 51%. Então, junte-se a isso o aumento, né, no ICMS sobre a gasolina, aqui no estado da Bahia.
No estado da Bahia, que foi o sexto consecutivo, né?
É.
É, tirei o deputado Paulo Câmara vem falando nesse programa sobre isso, né? E o governador dizendo que é fake news, mas eu já tirei as dúvidas nos postos de combustíveis e eles confirmam. Sexto aumento consecutivo, sim, do ICMS nos combustíveis na Bahia. Então, aqui acaba ficando bem mais cara.
É.
A gasolina, né?
Já passou dos R$ 6 aqui há algum tempo, hein, Cátia?
Misericórdia, meu amigo, tá difícil abastecer, muito difícil. Não é brincadeira, não. Ó, e por falar em combustível, né, no caso aí vamos falar do etanol, o presidente Jair Bolsonaro assinou ontem a medida provisória, a MP, que autoriza a venda de etanol por produtores ou importadores diretamente aos postos de combustíveis. O ato dispensa a intermediação de empresas distribuidoras, que era obrigatória, passar a ser facultativa, incentivando novos arranjos de negócios. Então, a medida provisória, que trata de aspectos regulatórios e tributários da comercialização de etanol, famoso álcool, também flexibiliza a fidelidade à bandeira. Assim, de acordo com a Agência Brasil, permite que postos que exibem determinada marca comercial revendam combustíveis de outros distribuidores. Segundo o Ministério de Minas e Energia, o MME, o novo modelo de revenda é facultativo e os contratos em vigor devem ser respeitados. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, disse que o consumidor precisa ser devidamente informado sobre os diferentes produtos e serviços oferecidos pelos postos. O objetivo do governo é propiciar mais eficiência logística para o setor. De acordo com o Ministério, a medida está alinhada aos princípios da política energética nacional e promove a abertura do mercado e o aumento, né, da concorrência, com potencial redução dos preços dos combustíveis, trazendo benefícios importantes para o consumidor final. Tá aí, tá? Essa foi a nossa última notícia de hoje. A gente só vai verificar aqui, confirmar o ganhador ou ganhadora, né, do rolo de papel de parede da Zoom Casa Decor. Marcos Bezerra, mentira, ganhador de Itabuna, né? Olha, vai ter que vir aqui a Ilhéus buscar, hein? Peraí, rapidamente conferindo aqui na lista. Não, ganhou a primeira vez. Wilson de Alvarenga Neto, ganhador do papel de parede da Zoom Casa Decor. Deixa eu explicar onde fica a Zoom Casa Decor, viu, Wilson? É, fica ali na famosa Rua da Linha, que é a Rua Visconde de Mauá, em Ilhéus. Ali na mesma rua, é próxima à Receita Federal, tá? Bem pertinho da Receita Federal. Muito fácil. Leva o RG. Seu nome vai estar lá completo para você retirar esse papel de parede da Zoom Casa Decor. Bem, a gente finaliza aqui, né, Marcos Bezerra? Finaliza?
É
ou quer continuar?
Lá.
Ou quer ir almoçar?
Que a Suzy Lu já está ali esperando, né?
Você quer ir almoçar, experimentar a farinha que ganhou.
Isso.
Gente, brincadeiras à parte. Enfim, a gente finaliza mesmo, vamos nessa. Agradecendo a audiência dos nossos ouvintes, desejando a todos ótima tarde, paz, tranquilidade. Se Deus nos permitir, amanhã retornamos, né?
Vai sim.
Com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia é um oferecimento da Rede UniFTC. Conquiste o futuro com suas escolhas na Rede UniFTC, inscrições abertas. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Supermoda e Ilhéus, duas lojas para melhor te atender. Uma no calçadão da João Amado e a outra na Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil, em até 10 vezes sem juros ou em 12 vezes sem juros no cartão. Marcos, boa tarde para você, bom almoço, bom descanso e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Ótima tarde para você também e para você ouvinte que acompanhou o nosso Jornal do Meio-Dia. Já já tem Suzy Luz trazendo o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.